Está começando o The InfoCast,
o podcast do The Information.
Deu play e bora de NFL.
Volta a correr, faz a fita, entrou! James White para a eternidade!
Vai ser sacado, Joe Burrow! Sacado, Joe Burrow, e o Los Angeles Rams vai vencer o jogo!
Olá, olá! Está começando o InfoCast de número 360. Eu sou o Pedro Bregolin e estamos iniciando mais uma edição do InfoCast. Voltando a gravar em off, pelo bem do The Information. Quer dizer, eu espero que seja pelo bem do The Information, porque também vai ter novidade em live. Essa semana que a gente está gravando em off, a gente já voltou com live temática. Duas lives, três lives por semana, se tudo der certo. Uma terça-feira, uma quinta-feira pré-jogo e uma sexta-feira com da Intel TD. Então, quem não viu o novo programa do The Information feito por mim e que vai ter eventualmente participação dos outros dois nomes dessa bancada, vai lá conferir no YouTube. Tá muito bom, confia. Mas antes de tudo, o que nunca vai deixar de ser ruim, Pedro Matsunaga, é o podcast. O The InfoCast é impossível deixar de ser ruim. Se ele não for tão bom, ele vai ser divertido. Se ele não for tão divertido, ele vai ser denso em informação. Não importa como, o The InfoCast é sempre um acerto pra quem dá o play, né, Japa? Boa noite pra nós e bora pra mais um preview de divisão, né, Japa?
Eu discordo completamente com você. Pelo bem desse produto, não é ruim, cara. Escutem não, isso. Não. Você falou que é ruim, cara. Você falou, não tem como deixar de ser ruim. Caraca, como
verdade,
assim,
cara?
Verdade,
pô, errei, não tem como deixar de ser bom, perdão aí.
A gente já deixou de ser ruim faz algum tempo.
Tá ligado? Eu tenho alguma gafe.
Não, desculpa.
Houve um momento que a gente era bem ruim mesmo.
É, de fato.
A nossa opinião talvez continue ruim, mas ruim. O podcast ainda
continua,
é bom.
Continua
tá
muito bom.
Nesse momento exatamente. Tá legal.
Pra quem quiser dar o play no primeiro episódio, ele tem disponível aqui no Spotify, então... Nossa,
Não dê, evite.
Exato, puta, evite, cara.
Tortura.
Nossa, tá louco. Indo mais já pra tudo certo.
Mas é isso aí, cara, tamo aí de volta. Tô com a voz um pouco rouca aqui, que eu tô meio doente, mas é isso aí, tamo de volta, mais um preview. Cara, cada vez mais perto, né? No último episódio que a gente gravou, não tinha acontecido ainda nenhum jogo de NFL da temporada... Meia temporada de 23, né? E já tivemos Off Game, que foi... brilhantemente protagonizado pelo meu menino Dorian Thompson e pelo Zach Love. Zach Wilson, desculpa. Tô confundindo o Zach Wilson com o Jordan Love.
Aí é complicado. E conosco também, não com uma voz rouca, mas com áudio xixelento, Rafael Kutter. Ainda sem o microfone, Rafael Kutter, nós vamos chegar lá. Mas por enquanto, o que importa é a tua opinião, não o teu áudio xixelento, a não ser que alguém ache sua opinião xixelenta, que não é o meu caso.
Eu acho.
Primeiramente, boa noite, Fred. Má noite pro Rafa. Boa noite. Cara, eu tô sem palavras aqui com relação aos meus problemas de áudio. O microfone tem, só que um fio fica ruim e aí o outro fio fica com mau contato. Aí tem que trocar um negócio, aí a entrada do computador fica ruim. É uma situação bem ruim. É como se o destino não quisesse que eu tivesse um áudio de qualidade pra gravar o podcast, mas isso não vai me impedir. Vou continuar aqui falando merda pra vocês.
A quem interessa calar Rafael Kutter, fica o questionamento.
Ou piorar a qualidade.
Ou piorar, exatamente. Então, já deixo aí. Se alguma empresa de microfone barra fios quiser patrocinar o The Information, não sei o nome de alguma empresa,
não,
mas eu vou ficar...
Não de microfone barra fios, tem que ser a empresa de assistência técnica.
Pode ser,
pra microfones, que esteja localizada em Petrópolis ou região, por favor.
Exato,
avisa,
que a gente vai aceitar seus serviços. É isso aí, sem mais delongas, né? Lembrando que a gente tá em todas as redes sociais como The Info Football ou pesquisando por The Information, você vai encontrar a gente. E também lembrando que a gente grava o The InfoCast toda quarta-feira, ele vai estar bonitinho no Spotify ou no seu outro agregador de podcasts preferido. A grande maioria vem pelo Spotify, mais de 90% ouve o The Information. O The InfoCast pelo Spotify. Se não é o seu caso, tudo bem, ele vai chegar também no seu ouvido. Mas o que importa é que toda quarta-feira ele vai estar bonitinho pra você ouvir e também espalhar o The Information pra mais e mais pessoas, já ajudar o The InfoCast a se popularizar pelo Brasil afora. Sem mais delongas, bora pro preview da NFC North. Bom, gente, vamos lá, começando mais um preview de divisão. E aí, geralmente, a gente elenca uma ordem pra falar, pra conversar. E a gente não fez isso nesse momento, pré-gravação de podcast. E eu fui proposital, eu reparei que ninguém falou, e aí eu deixei porque eu queria começar a pergunta. Sempre que a gente toca no assunto, a gente tem uma grande fanbase que acompanha nossos produtos do Chicago Bears. E na última live que eu fiz, na estreia do Dainty LTD, todo mundo ficou puto porque eu botei pra mim o Bears como time com menos chances de ganhar a divisão. E aí eu queria perguntar pra vocês, qual é o pior time da divisão, ou que tem menos chances de ganhar, ou qual seria esse primeiro time que a gente iria comentar? Porque eu já quero começar o episódio de forma polêmica, e eu já queria começar falando do Chicago Bears. Não sei se alguém discorda, mas eu tenho essa opinião polêmica.
Eu não acho que é polêmico, mas é difícil, cara, pra mim. Eu acho que os dois times, o Packers e Bears, estão na mesma prateleira, assim, uhum, com idade, sabe?
Cara,
estão bem mal, cara. Bem mal.
Eu acho que... eu não sei que comparação que poderia fazer. Mas, assim, é com prospectos, tá? Eu queria fazer uma comparação, mas me fugiu qualquer comparação. Mas o que eu vejo é que os Packers têm um piso mais interessante que os Bears. Assim, uhum, os Packers... a única coisa que pode dar completamente errado dos Packers é as lesões continuarem destruindo o time, e aí o Jordan Love não vai ser capaz de carregar esse time nas costas. O Bears tem um time que tem um potencial interessante pra... assim, não pra brigar pela divisão, mas pra... ter boas vitórias, protagonizar grandes jogos, que eu acho que os Packers não tem tanto. Eu acho que vai ser mais limitado esse ano, pelo corpo de recebedores, pelo Jordan Love, etc.
O que eu acho que dá pra gente fazer é, tipo, acho que dá pra definir aqui que o melhor QB entre esses dois times vai deixar o time pelo menos em terceiro. Porque, tipo, são duas incógnitas muito grandes.
Então,
Guter... Então, tem, tipo, tem QBs acima da média, mas que são constantes, estão ali. Beleza.
Mas você não consegue ver um cenário em que o Jordan Love joga bem, o Justin Fields joga um pouco pior, e mesmo assim os Bears conseguem ser melhores que os Packers? Porque, assim, eu vejo esse cenário porque os Bears têm muito jogador que pode dar um salto de produção. Os Packers não. A gente sabe qual que é a capacidade desse Packers, entendeu?
Cara, eu vejo uma galera que dá pra ter um salto de produção. Por exemplo, o Rashan Gary é um cara que, né, a galera mais entendida do assunto, né, já tem ele como um dos melhores pass rushers da NFL. Mas ele ainda não teve aquele ano com aquela produção, assim, absurda.
Dos melhores, eu acho exagerado, tá? Mas...
É porque a galera é entendida.
Um dos melhores eu acho forçação. Eu acho que, assim, tudo bem, é um dos... É bom, ele é bom jogador. Agora, um dos melhores eu acho que é forçação.
O Andrew Norris pra mim, tipo, ele é top 15 lock e talvez top 10.
Pode ser.
Pode ser.
15 eu acho justo. Top 15
pode ser. Mas eu não sei, é que, tipo... eu olho pros Bears e... não sei, esse time não tem algo que ponha tempero pra temporada. Eu acho que é um time que tem bons nomes, eu acho que, tipo, tem a chegada do Moore, a chegada e ter o Claypool. Mas passa muito pela evolução do Justin Fields. E, sinceramente, o Justin Fields não provou nem Deus, nem a ninguém até agora na NFL. E aí, dos Packers é a mesma coisa. Só que, sim, eu ia chegar nesse ponto. Uhum. Mas quando eu tento ver qual time eu deixaria à frente, pra mim o piso pega mais pro Packers. O Packers tem uma defesa melhor, eu acho que o Packers tem um jogo corrido melhor, tá?
Com ou sem o Justin Fields?
Sem um QB, mas o Jordan Love também é um cara móvel.
O cara é móvel, o outro ele é tipo, ele corre muito, tá ligado?
E aí
eu acho que a defesa do Jordan vai ser melhor.
A defesa do Jorge vai ser melhor? Eu acho que melhor eu não sei, mas eu acho que vai ser muito mais próximo do que as pessoas estão imaginando, tá? As pessoas estão subestimando, eu acho, a defesa dos Bears, que melhorou bastante, e tem o Matt Eberflus à frente. E, cara, eu sempre fico martelando nessa, até conversar, porque é muito importante você ter o Matt Eberflus. Tá, e uma defesa que adicionou ali, cara, o DeMarcus Walker, adicionou o Ingram, que eu acho que é um jogador extremamente subestimado. O Tremaine Edmonds, que não é um ótimo jogador, mas já é uma evolução pelo que eles tinham lá. O TJ Edwards, entendeu? O que me preocupa um pouco é como a secundária vai se portar, porque é uma secundária muito jovem ainda, né?
Sim.
Tem dois rookies pra posição de cornerback que eles trouxeram. O Kyle Gordon é o segundo anista. O Jaquan Brisker é o segundo anista. O Jalen Johnson, acho que é um jogador um pouquinho mais estabelecido nessa secundária, mas ainda são jogadores muito jovens. Mas assim, eu gosto dessa defesa. Eu acho que essa defesa tá sendo subestimada.
Cara, eu acho que o que define tanto essa briga de Packers e Bears na parte de baixo da divisão, assim, eu acho que os Packers entram com mais piso.
Sim, com certeza.
Mas o teto, eu acho que os Bears têm chance de explodir. E se dá tudo certo num cenário positivo, onde tudo ocorre da forma perfeita, eu acho que aí a diferença é grande. Mas eu não sei se essa forma vai ser perfeita, porque, principalmente, o Kotsef ainda me pesa um pouco, e não que eu não goste do Eberflus, e longe disso, mas é indo pra ser head coach, é uma mudança de cargo, tá crescendo as responsas dele, a gente já viu ótimos coordenadores não serem tão bons head coach, ou pelo menos não desempenhar esse papel tão bem no primeiro ano, sei lá, e pode acontecer. E eu acho que o LaFleur é um cara que pra mim já se provou, fez temporadas seguidas pra 11, 12... ia longe na pós-temporada, ó, e aí não chegava o Super Bowl, tudo bem, mas já me provou que é um cara que pode pegar um elenco mediano e fazer brigar, pelo menos. Vamos ver como é que vai ser também o primeiro ano dele sem o Aaron Rodgers, eu acho que isso é muito importante. Mas eu já falei que, pra mim, o Aaron Rodgers nos últimos anos jogava sem vontade, eu não sei até que ponto...
Cara, sem vontade ou não, eu acho que o entorno não melhorou, cara. E aí você só colocou o Jordan Love no lugar do Rodgers. Eu acho que assim, existe uma... Eu não quero... Mentira, eu quero ser assim, o portador da má notícia pro torcedor dos Packers. Cara, esse time, eu acho que esse ataque talvez tenha piorado. Assim, com exceção da situação do QB ainda. Esse time talvez tenha piorado do ano passado pra esse. Eu acho que assim, perdeu um monte de jogador. Ah, não eram grandes jogadores. Não eram grandes jogadores, mas perderam. E assim, você vai depender de um salto de produção do Christian Watson. Consigo enxergar tranquilamente isso. De um puta salto de produção do Romeo Dubs. Não enxergo da mesma forma, tá? A torcida do Packers tá muito empolgada. Eu acho que, assim, torcedores, calma. E aí, quem que é o seu terceiro wide receiver? Você nem sabe quem é, cara. Talvez o Bo Melton, tá ligado? Jaden Reed. Não, não tem.
Deve ser o Jaden Reed. Mas tu acha que o time piorou? Você tá falando no ataque?
No ataque. Exclusivamente no ataque. Eu acho que esse ataque piorou. E assim, aí, cara,
porque
você...
O Tyrande eu acho melhor. Porque ele perdeu o Robert Tonyan, que era, tipo... O cara foi criado pelo Rodgers, né? É o PC.
E o Musgrave é bom, né? Eu gosto do Musgrave.
O Musgrave é bom. Exatamente.
Mas assim,
tipo, se der ruim, ainda tem o Tucker Craft, que é bom também. Eu não sei, cara. E tipo, é um corpo de wide receivers extremamente jovem. Quando você olha no nosso queridíssimo Our Lads aqui, né? Você olha aqui, tipo, acho que todas as opções de wide receiver... É, cara, todas as opções de wide receiver, não teve ninguém que foi draftado antes de 2022.
Não, é tudo muito jovem. Mas esse é o problema, Couto. Assim, você espera que algum desses caras exploda, com exceção do Christian Watson? Então, o Watson, eu acho que o Watson pode se tornar um puta recebedor. O Haskell, eu acho que é pouco, cara. Tanto é pouco como o Adam Lazar se destacou ano passado. E ele não é bom, entendeu?
Exato. Então, tipo, eu acho que a grande questão aqui é que o Romeo Dubs, ele provou que ele consegue, tipo, vai lá e tem uma temporada de 500 já. Ok, o Romeo Dubs vai lá e consegue ter uma temporada de 500 já.
É pouco pro seu wide receiver 2?
Então, pode não ser o wide receiver 2. Você pode ter um salto, você pode ter o Jaden Reed no slot, que é um cara bom, um cara bom depois da recepção.
Mas você acha que já é um cara pra chegar tendo 800 jardas numa temporada?
Eu não vejo por que não. Se ele tiver o tempo de campo, eu acho que ele consegue.
Eu vejo. Eu não gosto tanto assim do Jaden Reed, não.
Não, tudo bem, eu entendo, mas tipo, eu também não sou aqui maior fã do Jaden Reed, mas acho que caiu num lugar onde ele vai ter muito tempo de campo.
Não, vai, ele vai ter bastante snaps, isso aí pode ficar tranquilo, porque assim, a competição não é difícil, tá ligado?
Uhum. Mas tipo, o Christian Watson é um cara que depende da velocidade pra conseguir separação na maioria das vezes, então tipo, o Jordan Love não vai conseguir ficar lançando o tempo inteiro no Christian Watson, mesmo ele sendo o wide receiver 1. Então, tipo, pra rotas mais curtinhas e no meio do campo, cara, pra o Jaden Reed, pra mim, vai ser o cara que vai receber bastante bola.
Cara, assim, só uma coisa antes, e aí vou voltar a falar do ataque dos Packers, mas eu acho que essa defesa dos Packers, pelo menos nesse primeiro momento, é a melhor defesa da divisão, tá? Eu acho que é a melhor defesa da divisão nesse momento. Se a gente excluir qualquer possibilidade de lesões, porque é algo que acontece bastante nos Packers nos últimos anos.
Eu honestamente acho que os Bears é melhor.
Dos Bears, a melhor da divisão? Você acha a melhor da divisão?
É, a melhor da divisão. E também, quem chama.
Tudo bem, aí você tem um ponto, acho que assim, apesar de eu gostar do Joe Barry, eu acho que o Joe Barry é um coordenador defensivo bom, não, excelente, eu acho que nunca vai ser o potencial pra ser head coach, mas bom, ok, ele faz um bom trabalho.
Quem eu conheço dos Packers, eu tô sendo dos Packers, a galera não gosta muito do Barry, não, mas
a galera não gosta dele, mas a galera acha o Rashee Douglas um puta cornerback, eu acho que, cara, o Rashee Douglas sai do Packers, ele vai ser um merda. Ele não vai nem ser starter, entendeu?
Tipo, tu olha essa dupla de safety, o Darnell Savage, ele começou bem na NFL, mas ultimamente ele tem sido bem, bem mediano pra baixo. Entendeu? Então, tipo, olhando aí pra secundária, a gente tem o Jair Alexander, que é um baller, ele é muito bom jogador mesmo. Mas
o Keisha Nixon é um dos melhores níqueis da liga. É que é muito limitado o papel dele, né? Que ele é um níquel.
Ele é excelente retornador. Pra mim, ele é mais retornador do que
realmente, ele é um ótimo retornador. O Keisha Nixon, maravilhoso. Um dos melhores da liga. Esse, com certeza, é um dos melhores da liga como retornador. Mas, cara, mas assim, eu acho que isso prova que a gente tem muitas dúvidas. Ponto, nos Packers também. Porque o Kutter talvez ache que a defesa dos Bears é melhor hoje. Eu acho que o ataque dos Bears definitivamente é melhor. E eu acho que a gente já tá falando dos dois times. Cara, o ataque dos Bears tem um trio de wide receivers bom, muito bom, cara. É um dos melhores da liga, o ponto.
Não, pera. A dupla, sim. O trio, não.
O trio. Quem que você tá excluindo da dupla?
O Chase Claypool.
O Claypool. Você pode falar que você não gosta do Claypool. Entre os wide receivers 3, ele não tá tão baixo, não, cara. Entendeu?
Ah, mas eu não acho. Eu acho que ele tá baixo da média, esse par.
Dos wide receivers 3? Caralho, não tem tanto wide receiver 3 bom assim na liga, não, Kutter.
Eu odeio o Claypool. Depois eu vou ter que ter.
Mas tá te levando pro coração. O Claypool é um cara que tranquilamente consegue suas 700 jardinhas recebidas na temporada. Entendeu? Pro wide receiver 3, isso aí, ele tá entre os top wide receiver 3.
Com ele sendo o wide receiver 3, ele consegue 700, acho que não.
A gente vai descobrir esse ano, né? Não aconteceu ainda. Mas assim, enfim, como dupla, ele tem uma ótima dupla também. O Darnell Mooney e o DJ Moore. O DJ Moore é extremamente subestimado. Eu acho que talvez seja o recebedor mais subestimado. Galera, T. Higgins, o wide receiver mais subestimado da liga. Vocês estão superestimando o T. Higgins nesse papo. E o DJ Moore realmente é. Eu acho que por jogar nos Panthers, a galera não olhava muito o DJ Moore. Ele é fantástico, cara. É muita consistência, assim, DJ Moore. E aí, cara, eu acho que a questão do ataque dos Bears pra clicar vai ser a OL. E como essa OL vai conseguir trabalhar, tendo o Darnell Wright agora, e aí você tem o TeVeyn Jenkins, que provavelmente vai ser movido pro miolo da linha, e eu acho muito interessante esse move, apesar de, cara, eu não tava prevendo isso, mas é um move que vai acontecer, eu acho interessante. O Braxton Jones não é excelente, mas é bom, é ok, não tá abaixo da média. Eu acho que a gente vai depender de como essa OL funcionar. Se for aquele pavor que foi ano passado foi um pavor, a OL dos Bears foi uma das piores da liga. A gente vai ver esse jogo do ataque, eu acho que não clicando. Porque, cara, é muito difícil esperar uma evolução do seu QB você não dando tempo. Ainda mais um cara que tá muito tranquilo saindo do pocket. Então ele vai fugir, ele vai continuar fugindo do pocket de forma maluca. E aí não vai dar, não vai fluir esse ataque. Eu acho que precisa que isso clique. E aí vai depender muito também, pra mim, de outro nome. Que aí o Cutter citou, por exemplo, o Matt Eberflus e o Joe Barry. E aí o Luke Getsy. É, cara, o trabalho dele com o ataque dos Bears ano passado não foi bom, mas discutivelmente a gente pode falar que ele não tinha material humano, né? É, cara, o melhor recebedor dele era o Darnell Mooney, depois trouxe o Chase Claypool no meio da temporada, foi uma bagunça. A OL não tinha grandes nomes, o Justin Fields ainda era cru, então assim, não tinha material humano. Agora ele talvez tenha material humano, ele tem muito potencial na mão, e aí ele tem que fazer um bom trabalho.
Eu queria saber, tipo, Quantos por cento da mudança bizarra do Justin Fields foi culpa do Luke Getsy? Dele, tipo, do Justin Fields ele chegar uma semana e falar, foda-se, eu vou correr o tempo inteiro, vou sair correndo igual um maluco. Eu não sei se foi, tipo, se o Justin Fields falou, cara, foda-se, meu patinho é muito ruim e eu vou só, tipo, tentar ganhar sozinho. É, ou se foi o Luke Getsy falando, cara, você vai ter pouco tempo no pocket, porque a nossa OL não é ideal, eu preciso que você improvise, eu preciso que você corra, eu preciso mais da sua mobilidade. Porque, cara, se isso foi ajuste do Getsy, foi genial, cara. Genial, porque o Justin Fields, ele aflorou a partir daquele momento. Tanto correndo com a bola, quanto até passando a bola, ele melhorou depois do momento que
Eu acho que isso é uma coisa do Getsy, tá? Porque o Justin Fields nunca mostrou isso, né?
Em Ohio State,
pois é. Em Ohio State, que gostava de sair do pocket, ponto.
Sem falar que a evolução do Justin Fields ano passado foi algo constante, não foi uma mudança.
Ah, não, é.
Nada, ou não foi algo tipo, que escalonou em dois, três jogos. Não. Continuou ao longo do começo.
Eu concordo com o Cutter. Esse negócio de que o Luke Getsy foi muito inteligente se partiu dele, eu acredito que tenha partido dele. O problema é que isso é nada ortodoxo, tá? Ele precisa achar alguma forma de equilibrar as coisas nesse momento. E aí, nesse ponto, e no ponto de conseguir colocar, eu acho que esse é o principal, conseguir colocar seus jogadores na melhor situação para desenvolverem o melhor de cada um, é algo que me preocupa, porque eu ainda não vi. Não é me preocupa porque o que eu vi foi ruim, não. É algo que eu não vi ainda. E aí, ele fez isso com o Justin Fields, ótimo. Mas é mais fácil fazer isso com o seu QB do que você fazer com só o L, com seus wide receivers, com todo mundo e pôr pra funcionar. E aí essa é a minha questão.
Começa todo mundo correr, só o maluco.
Todo mundo vai
só
frente.
Corre, vai pra frente, vai pra frente. Pra frente. Isso aí.
Se quer estratégia, vai jogar xadrez.
Foda-se. Não tem voltar pra trás, não tem essa.
Todo
até
mundo
porque
corre
se tu bloquear
pra
trás é falta, então, né? Fica aí a observação.
Mano, cara, eu lembro de um amigo meu uma vez, ele chegou e falou, tipo, cara, por que que o pessoal do futebol americano não faz, tipo, um círculo humano em volta do quarterback e sai correndo? Sai correndo com a bola.
Ô, irmão, não tá tão errado, cara? Não tá tão errado.
De verdade, por que que não se faz uma corrente, entendeu? De verdade, assim... É
uma corrente humana, tá ligado? Um anel, assim...
futebol
americano
de
1900.
Você precisa ganhar poucas yards, por que não testar isso? Eu acho que falta coragem isso aí. Falta coragem. Falta ousadia.
Falta criatividade. Falta um design é gráfico.
Os coaches hoje são medrosos. Fica aí a observação. Dito isso, após esse parênteses, pergunta pra gente terminar os dois times, né? A gente acabou falando dos dois times ao mesmo tempo. Previsão pra temporada, pelo que briga. Eu acho que nenhum time briga por playoffs. Eu acho que os dois times vão lutar pra ter um recorde entre 5 e 8 vitórias. Eu acho que são dois times de mesma prateleira, sinceramente. Eu acho que até precisa a gente discutir os dois de forma conjunta. Mas eu acho que, assim, são dois times de mesma prateleira que tem dúvidas em todos os setores, quase. Tem dúvidas na posição de QB. E eu acho que playoffs, cara, é só num cenário muito hipotético. Assim, ó, tem que dar muito certo pros dois times, mas eu acho que não vai acontecer. Eu acho que são times que vão ter percalços ao longo do ano, principalmente os QBs, mas
tem que dar muito errado os outros dois times da divisão, né? Eu acho que esse é o ponto, porque é uma divisão que não é tão forte, mas os outros dois times estão numa prateleira acima. Então, assim, teria que dar errado pra esses dois times, até porque você enfrenta duas vezes esses outros dois.
Eu vejo os outros times, tipo, ok, uma prateleira acima, mas Não é como se fosse um salto tão grande. Tipo,
não.
Eu acho que essa é a única divisão da NFL que eu consigo ver os quatro times ganhando.
Podem ganhar.
Eu acho que seria um cenário catastrófico, tá? Eu acho.
Pra quem?
Tanto pro Vikings quanto pro Lions perder, seja pra Bears, seja pra Packers. Eu acho assim, se um perde pro outro, beleza. Tá aceitável. Agora, perder pros outros dois times seria um cenário bem surpreendente.
Eu acho que isso pode acontecer, eu não vou ficar surpreso. Mas eu vou ficar, sinceramente...
Eu ficaria extremamente surpreso se os Packers conseguissem.
Eu ficaria um pouco chocado de ver os outros dois times.
Eu não ficaria, tipo, extremamente surpreso se os Packers conseguem uma vaga pro White Card com a defesa avassaladora, porque se reinventou. Beleza, eu consigo... E o Jordan Love conseguiu fazer um trabalho decente. Consigo ver isso. A mesma coisa com os Bears. Pô, os jogadores que a gente tem dúvida clicaram, deu certo. O L tá jogando muito, a defesa realmente clicou legal. Beleza, eles vão pro wild card. E aí um dos dois times fragiliza. Agora, os dois times, tanto o Vikings quanto os Lions, fragilizando pra um desses times ganhar a divisão, e assim, eu não vejo, eu vou até adiantar, cara, eu vejo os Bears numa situação de 5-9, um teto razoável, mas um piso baixo, e os Packers numa situação ali de 6-8. Coerente com o que eu falei, eu acho que um tem o piso maior e o teto menor, o outro com o teto maior e o piso menor. Nove vitórias não dá pra ganhar a divisão. Seria catastrófico pra mim, tanto pra Lions quanto pra Vikings, nenhum dos dois conseguir 10 vitórias. Eu acho que seria um cenário bem catastrófico.
Cara, acho que a gente vai discordar bastante nesse podcast.
Eu tô só por ver os próximos dois times. Eu tô curioso.
Cara, mas eu, só pra comentar aqui, eu consigo ver tanto Bears quanto Packers pegando 10 vitórias. Mas o foda é que, tipo, são dois times com muita incógnita. Então, tipo, o range de possibilidade deles fica bem alto, assim. Então, tipo, eu também consigo ver eles com, tipo, 5, 6 vitórias. Então eu vou colocar, tipo, 7, 9 pros dois, tá? De 7 a 9 pros dois. E é isso.
É isso aí. Bom, gente, vamos então pra parte de cima da divisão, tá? E aí eu gostei da dinâmica de comentar dois times ao mesmo tempo.
Não. Você não vai fugir da responsabilidade.
Calma,
que o Bears era o pior time da divisão, você vai ter que falar qual que é o melhor.
Eu vou falar, há muito tempo.
Mas eu gosto da ideia, tá, Brad?
Eu também, eu acho...
É boa? Eu já vou falar de cara aqui, tá? Já que o Japa já quer me pôr contra a pressão. Falei, pra mim os Bears é o pior time da divisão e pra mim o melhor time da divisão é os Lions e os Lions vão ser campeão de divisão. Alguém discorda de mim?
Eu discordo.
Eu discordo.
Quero saber
não estávamos. Não vamos discordar tanto afinal, né, Rafael Kuder?
Aí é moda. Pô, cara, eu tava torcendo pra você falar e os caras. Aí começava trocação de soco. E... Mas, cara, é muito próximo. Tá?
Eu concordo.
Eu tenho dúvida, cara. A defesa dos Vikings é muito ruim, cara.
Mas, tipo, nada dos Lions é muito bom.
Cara, sabe qual é o problema? Cara, eu vou falar um bagulho, Bregs. E, cara, a maioria das pessoas concorda com você. Ah, que a defesa dos Vikings é muito ruim. Que a OL dos Vikings é muito ruim. Moleque, de verdade, assim... Eu não vejo como piorado que foi ano passado, tá? Olhando jogador pro jogador, você fala, cara, como que... Não tem como essas unidades, tanto a OL como a defesa inteira, jogar pior do que foi ano passado, cara. Não tem. Seria muito desastroso você ser pior que ano passado. Eu acho que o piso deles foi o que foi ano passado. Inclusive, a OL, eu vejo... Eu não consigo ver um cenário de eles sendo tão ruins quanto foram ano passado. Ano passado, a OL dos Vikings foi pavorosa, cara. E não deveria ser. Esse é o ponto, assim. Não deveria ser tão ruim. Ser ruim, eu acho que, ok, ser tão ruim, eu acho que não deveria ter sido tão ruim. Então, assim, eu enxergo isso, de que, cara, tudo bem, parece muito ruim, mas vai ser um pouco melhor que seja do que o ano passado. E, cara, onde que os Vikings foram com esse time o ano passado? Ah, ganhou, sofreu, não sei o quê. Amigo, mano, ganhou. Tava lá nos playoffs, então ele ganhou a divisão com tranquilidade. Hã?
13 vitórias, não, cara, 13 vitórias, né? Tipo, tudo bem, nossa, ganhou por 1 ponto, meio ponto, 0,3.
Sabe aquela história de que no vestibular, quando você acerta chutando, você acha que você acertou. Agora, quando você erra, você fala, pô, eu sempre erro as que eu chuto. Por que, que você só olha as que você erra? Cara, a galera só olha as vitórias cagadas dos Vikings, entendeu? Mas, cara, você, beleza, você subtrair uma ou duas vitórias que seria normal, beleza, eles continuaram com 11 vitórias. É um time ali pra ganhar a divisão. Então, assim... É, cara, eu acho assim, o Vikings não piorou do ano passado, entendeu? Pelo contrário, eu acho que só tende a melhorar. Não, assim, a menos que o Kirk Cousins jogue pior, que o Kirk Cousins teve um ano muito bom. É, muita gente subestima até hoje o Kirk Cousins, e principalmente temporada do ano passado, ele teve uma temporada muito boa. E aí, beleza, se você falar, cara, eu acho que o Kirk Cousins vai ter uma queda de produção, aí, beleza, eu posso concordar com você de que os Lions vão ganhar essa divisão, entendeu?
Cara, mano, assim, eu não consigo achar que os Vikings não pioraram de um ano pro outro. Eu acho que o rolê da defesa...
Por
eu acho que
piorou?
Vamos cara, porque eu acho que, primeiro, o grupo de running backs dos Vikings tá pior, tá? A saída do Cook, por mais que o Cook tinha um histórico de lesão, agora é só o Madison...
Eu quero ouvir do Rafael Kutter. O que, que ele acha do Alexander Madison?
Qual é, cara? Não faz isso.
Como torcedor do Seattle Seahawks, me fala o que, que você fez do Alexander.
Cara, não tem Vikings e Seahawks não, né? Pelo amor de Deus, cara. Acho que não sei, não. Caralho, cara. Sacanagem. Mas eu concordo com o Braggs de que...
Cara,
deu uma piorada porque...
Eu não quero... eu não quero que, tipo assim, sei lá, que os Vikings vão longe. Eu gosto dos Vikings, só que, tipo... Tem um bagulho que me pega, tá? E aí é um exercício que, tipo, às vezes vai flertar com lesão. Pra mim, os Vikings, se tem uma lesão específica, fode o time. Pra mim, se os Lions têm uma lesão em um jogador, seja qual for, cara, sei lá, o Amon Ra lesionou, o Montgomery lesionou, o Okuda lesionou de novo, e aí isso não vai foder o time. Tá ligado?
Não, eu tem, acho... uma, tem duas lesões que acabam com os Vikings.
Se o Cousins e o Jefferson.
É, cara, só que daí QB é o concurso dessa história, né? QB é o concurso dessa história.
Não, mas assim, se o Jefferson lesionar, realmente, fudeu. Eu
é,
concordo,
cara, isso
com você
que me
concorda.
Então, tipo assim, isso me preocupa.
Se o Jefferson também lesionar, é difícil, né?
É.
É.
Mas assim, a gente pega, por exemplo, tudo bem. Você falar que piorou em algumas coisas. Mas eu acho que nessa questão, inclusive, melhorou um pouco, Braggs. Eles trouxeram peças, pra, principalmente na defesa, para melhorar um pouco. Eles trouxeram Jordan Hicks, trouxeram Marcus Davenport. É lógico, eles perdem o Zadarius Smith e, cara, nenhum desses caras substitui o Zadarius Smith. Eles trouxeram o Blackmon, que eu acho que é um corner, que para ser corner 2 até ok, a ver como o Andrew Booth vai jogar essa temporada. Mas eu acho que você... traz peças interessantes para melhorar, inclusive nisso que você tá falando, Braggs, de que era uma equipe que tinha algumas estrelas e, cara, se elas machucassem, acabou. E aconteceu, até, por exemplo, o Christian Derrisson machucou e a OL, assim, já foi ruim com o Christian Derrisson. Sem ele foi um negócio pavoroso, olha, dos Vikings. Então, assim, eu entendo isso, mas, cara, você tem game changers, que eu acho que é isso o ponto que o Kutter falou, nos Vikings, que você não enxerga ninguém nos Lions desse nível, né? E aí a gente...
Não tem nada, tipo, excelente nos Lions. Tipo, os Lions são tudo, tipo, mediano pra cima.
Mas eu acho que nessa divisão, pra mim, um mediano pra cima é o suficiente pra vencer a divisão.
Pode ser ou não, porque os Vikings, tiveram um nível... Beleza, você me fala, o quanto os Vikings pioraram pra ter... Qual a quantidade de vitórias que vai decrescer do ano passado pra esse ano dos Vikings? De acordo com a piora pra você. Perdeu o Zadarius Smith, perdeu o Devin Cook e adicionou alguns caras sem tanta importância, mas caras que melhoram o roster. Quanto você acha que esse time piorou? Perdendo o Dalvin Cook e o Zadarius Smith?
Cara... 11 vitórias.
É um time de 11 vitórias?
Sim.
E você acha que os Lions com certeza vão ter mais que 11 vitórias?
Sim, eu acho que os Lions têm potencial pra isso.
Não, potencial eu enxergo. Foi o que a gente falou.
Eu acho.
Foi o que a gente falou antes. Eu acho que existe um cenário em que os dois ganham a divisão.
Tem um negócio que me incomoda muito, muito. Tá? O pessoal subestima demais o Jared Goff. O Jared Goff terminou a temporada passada bem, tá? eliminou os Packers dos playoffs fora de casa. O time deu upgrade na defesa. Trouxe bons nomes pra essa defesa. O time melhorou. O time melhorou, cara. Não tem como tu não falar pra
Beleza,
mim que esse time melhorou.
Adicionou o Cameron Sutton. Ok, o CJ Gardner-Johnson, que a gente nem sabe qual que vai ser, né? Que já teve uma lesão.
Mosley também.
É, mas se tu falar que o...
Tipo, trouxe uma galera legal.
Mas se tu falar que os Vikings melhorou na defesa, pra mim é o mesmo caso dos Lions, cara.
Não,
os Lions
não,
já tinham uma
não,
defesa
não,
melhor.
Os Vikings não melhorou na defesa. Eu discordo, eu acho que eles podem melhorar, porque pior do que foi ano passado não vai ser, entendeu? Mas não acho que melhorou, acho que pra mim tá no mesmo nível. É, o Kutter citou a perda do Zadarius Smith, e que eu acho que gera impacto, sim, mas eu não acho que isso por si só piorou a defesa dos Vikings, tá? Porque eu acho que eles se forçaram com alguns jogadores que devem ajudar em situações que foi muito precário. Os Vikings, esse foi o problema, eles tinham alguns ótimos jogadores na defesa, mas o resto era muito precário, e eu acho que eles melhoraram nisso.
É que eu não acho que faz sentido, tipo, sei lá, pior do que ano passado não vai ser. Mas, tipo, se você mantiver o nível do ano passado, o que faz sentido, já que não teve nenhuma mudança muito drástica na defesa, tipo, acho que o esperado, assim, né, é que isso se mantenha no máximo melhor um pouquinho por causa da mudança de coordenador, né, veio o Brian Flores agora, que pode ser muito positivo para a defesa dos Vikings, mas, tipo, eu não espero que a defesa dos Vikings vá, tipo, virar nem mediana para baixo. Eu acho que ela continua ruim.
Cara, eu tinha esquecido disso, do Brian Flores. Eu acho que a chegada do Brian Flores é um puta melhora para os Vikings. É a única grande adição dos Vikings. Acho que compensa a saída do Zadarius Smith.
Todo maluco que sai da asa do Bill Belichick e vem de defesa,
não,
cara.
Não, mas o Brian Flores já fez grandes
trabalhos. Eu acho que ele já fez bons trabalhos, e pra mim o trabalho dele lá em Miami não era tão ruim assim. Mas mesmo assim, eu acho que tem uma influência de o cara não ser tão bom quanto talvez o senso comum pense que ele seja bom.
Não, eu até entendo isso. Mas assim, o Ed Donatelli era muito ruim, cara.
Não, de fato. É não ponto, tem comparação. Entendeu? Um com o outro não tem comparação.
Eu não acho que ele seja o Matt Eberflus. Talvez seja do mesmo nível do Joe Barry, que a gente já citou aqui dos Packers. Mas, assim, o Ed Donatelli, com certeza, ele é melhor, entendeu?
Não, cara. É que, tipo assim, pra mim tem um ponto dos Vikings que me pega que esse ano, se vocês falam que, tipo, se tende a piorar do ano passado pra esse ano, é que, primeiro, o time vai viver em jogo tiroteio. E o time teve quase 10 vitórias por uma posse ou menos. E se esse ano a chavinha virar e o time decair? Isso significa que o time vai ter 6, 7 derrotas por uma posse ou menos. Sabe, esses pontos me pegam. Acho que os Vikings ou vai ter uma temporada e a gente vai chegar no final e a gente vai falar: puta, tu viu que o Justin Jefferson fez 2,000 jardas, ganhou esse MVP.
Mas assim, deixa eu perguntar um negócio pra você. Desses jogos, vai lá, sei lá, 8 jogos. Quantos desses 8 jogos a gente viu, caralho, quase que o Vikings entregou? E quantos desses jogos a gente fala, caralho, o Vikings conseguiu improvavelmente? Eu acho que foi umas 2 vitórias que a gente fala, caralho, o Vikings foi lá e brigou. A maioria eles quase entregaram, entendeu?
Sim, então foi... de fato. E isso também me preocupa. Eu acho que, tipo assim, sei lá, jogo que virou contra os Bills, pra mim, foi a exceção
passado. Esse é a exceção da exceção. O time, quando tá no dia, ele ganha. E foi o dia dos Vikings, aquele dia.
E os Vikings têm direito disso. Isso é algo que os Lions não têm. Os Vikings têm, porque os Vikings têm o melhor wide receiver da NFL. Os Vikings têm um cara que, pra mim, hoje é top 5 de futebol americano all position.
Eu acho que os Vikings melhoraram no ataque, apesar de pouquinho. Porque, tipo...
Cara, eu acho que o time tá caminhando pra ser muito unidimensional.
Cara, mas assim, o Erickson é uma evolução, por exemplo. Eu não gosto do Jordan Erickson, mas o Adam Thielen tá completamente washed. Então consigo concordar com o Kutter. Não melhorou muito. Mas assim, você tem o TJ Hockenson desde o primeiro... Né? Desde o training camp. Isso é importante, cara. As pessoas subestimam
ele
isso.
Bem, cara. Uhum. Ele sim. Jogou bem, tanto nos Lions quanto nos Vikings, né? Tipo, ele jogou bem nos dois. Então, tipo,
e agora
eu sou muito fã desde o college do TJ Hockenson. Eu acho que ele vai ter aí um papel bem legal aí nesse ataque. E o Kirk ainda vai ter, tipo, mais armas pra distribuir, entendeu? Talvez o jogo não vai ter que ficar tanto focado assim no Justin Jefferson como foi ano passado. E a maior porcentagem de jardas totais do time concentradas em um só jogador.
E vamos falar de probabilidade aqui? Você acha, Bregs, assim, especificamente você que acha que os Lions são favoritos, você acha que é o normal do ataque dos Lions, olhando os nomes, mantendo o Ben Johnson, que é um ótimo coordenador ofensivo, nenhuma crítica ao Ben Johnson, mas olhando para os nomes, o normal é eles produzirem que nem eles produziram ano passado? Pra mim não é. Porque, cara, você tem... O seu Tyrant 1 é o Sam LaPorta, que eu nem gosto muito do Sam LaPorta como prospecto, eu acho que é um cara que tem potencial, mas...
Aí o Michael Mayer. Cara, o Michael Mayer tava.
É, isso. Aí beleza, aí você tem o Amon-Ra. Ok. Ótimo wide receiver, extremamente subestimado também. E aí beleza, tem o Josh Reynolds e o Marvin Jones. É, sei lá, o Denzel Mims, talvez. O Denzel Mims que sempre, cara, vai pedir um possível jogador.
Mais um dos jogadores que sai dos Jets.
Mais um dos draftados pelo Jets que cara, vive seu tempo na liga com. Pô, tem potencial, né? Porque, assim, vários caras saem dos Jets.
Não, eu concordo com isso. Mas eu acho que o jogo dos Lions é diferente. O jogo dos Lions, ele sabe que tem Jared Goff e eles sabem que precisa correr. Pra mim, vai ser jogo terrestre, all time, play action. Tu não vai precisar ter 4 wide receivers foda. Aí fica o problema.
Mas aí você acha que o Jahmyr Gibbs é o suficiente pra fazer isso funcionar plenamente?
Sim, cara. Eu acho que eles têm dois running backs pra correr.
Olha o Bridge que foi em running back, velho.
Não, melhorou. Com certeza melhorou.
E Jamal Williams
e DeAndre Swift agora, David Montgomery e Jahmyr Gibbs. O que eu tô falando é, pra mim eles performaram acima do que deveriam performar, ponto. E aí a contra do Braggs é, os Vikings tiveram mais vitórias do que deveriam ano passado. Tudo bem, eu acho que no frigir dos ovos, a situação se mantém a mesma pra mim. Eu acho que a tendência é que os Vikings percam alguns jogos que eles deveriam ter ganhado no passado. Talvez não, porque houve uma pequena evolução em alguns aspectos, mas eu não sei. Mas os Lions, pra mim, joga, o ataque principalmente, joga pior do que jogou no passado. E aí, no final das contas, os Vikings ainda são um time superior que os Lions, pra mim. Porque aí, cara, se a gente pensa em dois times próximos em talento, só que a questão é, os Vikings têm muitos jogadores que mudam o jogo. Os Lions não tem. Os Lions não tem o Justin Jefferson. Os Lions não tem o TJ Hockenson. Cara, assim, você pode achar o Jared Goff subestimado o que for. Ele não é o Kirk Cousins. O Kirk Cousins hoje é indiscutivelmente top 10 quarterbacks da NFL. Indiscutivelmente. Isso faz uma diferença. Momento, Cutter. Não talento, não potencial. Momento, o Kirk Cousins é indiscutivelmente top 10 da NFL. De momento, indiscutivelmente.
Eu vou dar uma pensada aqui, né?
Vou falar, de momento, sem ser potencial, sem ser pensando pra 2023, de momento mesmo, do que ele já é, ele é melhor que o Trevor Lawrence.
Olhando pra 2022, com certeza. Entendeu? Olhando pra 2022, aí, que é o momento.
É lógico que, assim, existem caras que podem muito melhor que foi em 2022, é um exemplo do Trevor Lawrence, um exemplo... O Tua, eu acho que até a gente pode colocar ele como melhor que o Kirk Cousins ou não, mas é um cara que tem um potencial pra ir muito melhor, pra ir melhor do que foi em 2022 por causa das lesões. E o Kirk Cousins, a gente não vê ele sendo muito superior do que ele foi o ano passado. Mas, assim, com certeza ele é muito... Ele tá alguns spots na frente do Jared Goff. Bom, com certeza, absoluto.
E se tu for mais um ponto aí, algo que pesa pros Vikings, cara, é de experiência, né? É um time que... Playoffs, é um time que já tá acostumado a jogar em momentos decisivos. Acho que isso entra na conta, cara. Tipo, não digo que isso não entra na conta. Mas eu acho que o pessoal menospreza o final de temporada dos Lions. Final de temporada dos Lions foi bom, cara. Pra mim, final de temporada dos Lions foi bom. Eliminou um rival. O Jared Goff não jogou tão ruim assim, bem pelo contrário, no final. Então, tipo assim, cara, eu acho que o pessoal subestima muito os Lions. Talvez os Lions não ganhem a divisão, e eu concordo com o que o Japa fala. Os playmakers fazem diferença, e é algo que os Lions não têm. Mas pra mim, os Lions têm um piso de segurança ofensivo e defensivo. Não, ofensivo não. Mas defensivo que os Vikings estão anos-luz de ter.
Sabe um negócio que a gente também não falou? Os Vikings chegou nos playoffs ganhando a divisão, arregaçando 3 vitórias no primeiro ano do Kevin O'Connell, tá? Isso também sim, relevante, entendeu?
Sim. Cara, e olha só, eu comentei, o Kevin O'Connor, ele teve um trabalho ruim, tá? O trabalho de play calling do Kevin O'Connor ano passado foi ruim, ruim mesmo, tipo, ah, nossa, meu Deus, o Justin Jefferson, cara, o Justin Jefferson e o Kirk Cousins salvaram a bunda do Kevin O'Connor com o play call. Tá.
Inclusive, o Justin Jefferson e o Kirk Cousins excederam expectativas. Entendeu? Indiscutivelmente.
Aí, de fato. E aí, então, pra terminar essa discussão aqui, ou alguém quer mais um ponto pra trazer? Porque daí a gente
Eu quero só mais um ponto. Eu acho que pros Lions manterem essa divisão, eles precisam ser inteligentes. Tá? Eles precisam ser inteligentes do jeito que eles vão. Como que eles vão jogar o jogo, tá? Porque se você pega e você tem um time ali estilo Smash Mouth mesmo, que sai correndo com a bola, beat Tennessee Titans da era do Arthur Smith, sai correndo com a bola igual um maluco, faz um flash aqui ali, tenta ver se o Amon-Ra vem numa rota ou outra ali, e cara, uma defesa sem muitos nomes, mas extremamente coletiva, né, e sem muita falha de comunicação. Se eles conseguirem jogar de forma inteligente, olhar para o jogo de forma inteligente, eles ganham a divisão. Tá? Os Vikings, eles dependem mais assim, do talento. Tá? Então, pô, se o Justin Jefferson tiver mais uma temporada igual a que ele teve ano passado, ou igual até que ele teve 2 anos atrás, eu acho que a probabilidade é bem grande dos Vikings continuarem aí no topo da NFC North. Ainda mais porque agora tem um wide receiver 2 melhor, tem um tight end 1 bem melhor, né? E agora durante a temporada inteira vai aliviar um pouco de pressão. Então eu confio nesse talento dos Vikings. E aí, por isso, eu acredito que eles têm ali uma vitóriazinha a mais do que
Só um asterisco, Bregs.
Tá, claro.
Cara, o pass rush dos Lions é ruim. É muito ruim. O Aiden Hutchinson sustentou nas costas. E isso, cara, nem é que o Aiden Hutchinson foi bem, mas assim, nem é tudo isso. E você jogar com o Alex Anzalone microfonado, amigo, é um risco que eu não gostaria de correr, torcedor dos Lions. Boa sorte com isso, entendeu? Só esses dois aspectos que eu queria citar.
Bom, vamos lá então pra, né, fechar em, com chave de ouro e ver o que a gente pensa pra esses dois times em questão de recorde, né? Vou aqui, eu vou ser sensato que eu falei. Pra mim, o recorde dos Lions é um piso um pouquinho maior, mas o teto não é tão maior assim. Eu acho que é um time que 9, 12 vitórias, e aí, pra mim, os Vikings é um time que tem um piso menor, 8 vitórias, mas o teto é maior, porque tem talento em posições, em lugares do jogo que os Lions não tem nem discussão, 13 vitórias. Então, vou ser coerente, eu acho que os Lions levam essa divisão, mas não digo que vai ser um milagre os Vikings ganhar, bem longe disso, eu acho totalmente plausível os Vikings terem 13 vitórias de novo esse ano, coisa que pra mim os Lions não tem capacidade pra ter, e se acontecer não vou ficar surpreso, mas eu tenho minhas dúvidas se de fato o número de vitórias vai ocorrer esse ano por causa dos problemas que eu elenquei aqui nos últimos minutos, mas tá feito aí, espero ter sido coerente aos seus olhos, Pedro.
Eu consigo ver os Lions um pouquinho pior do que foi ano passado, até por essa questão que eu acho que o ataque jogou melhor do que o ano passado, do que deveria jogar, né, o ano passado. Eu vejo com 8 vitórias um piso, acho que curaria, eu não acho que os Lions vão ser muito pior que isso. Eu consigo ver um cenário deles com 11 vitórias, levando a divisão se os Vikings forem muito mal. E aí os Vikings eu vejo ali um potencial de 9-13. Não acho, acho que seria injusto eu falar que os Vikings tenham um teto menor do que 13 vitórias, sendo que o ano passado tiveram 3 vitórias. Eu acho que esse time não vai ser muito pior do que o ano passado, com exceção de algumas derrotas que aí poderiam jogar pro meu piso.
Uhum. E aí, Cutter?
Eu acho que 13 vitórias de novo talvez me surpreenda um pouco pros Vikings, sabe? Mesmo, tipo, não considerando eles com uma piora, sabe? Eu acho que eles estão num time assim, mais ou menos no mesmo estilo do ano passado. Teve muito, muito resultado de variância positiva para eles, né? Então, eu não acho que isso vai ocorrer de novo. Eu acho que o range deles é 9 a 12 para mim. E o range dos Lions é 8 a 11 para mim, aí eu concordo com o Japa. E aí até comprova o que eu falei, né? Eu vejo os outros dois times que a gente estava falando lá no começo, o Packers e Bears, com possibilidade de chegar a 10 vitórias. E existe um mundo onde essas 10 vitórias são suficientes para ganhar a divisão. Então, para mim, qualquer um dos quatro consegue vencer a NFC Norte.
É, cara, eu concordo. Eu acho que esse é um ponto importante para sair do podcast aqui. Não acho impossível qualquer um dos quatro vencer a divisão. E eu acho que isso, para mim, é a única divisão que tem isso. Certo, gente? E talvez seja a divisão que a gente mais vai ter briga pelo título. Talvez, eu espero. Bom, gente, vamos então acabando o podcast por aqui. Vou te falar, ó, deu 20 minutos a menos. Mas a dinâmica desse podcast, Rafael Kutter, cara, pra mim foi um EP tão denso, senão a prévia mais densa que a gente fez, né, nessa temporada, cara. Muito obrigado, Rafael Kutter. Suas opiniões com seu áudio xexelento foram de altíssima qualidade.
Apesar da qualidade do áudio não estar alta, a gente espera aí trazer a melhor qualidade de opinião aí. Futebol americano pra você, né? Então, é isso, gente. Cara, essa divisão vai ser bem legal de assistir os duelos aí durante a temporada. E tô ansioso, cara. Tô ansioso mesmo. Eu tava até pensando em fazer uma apostinha ou outra aí sobre essa divisão, mas vamos ver no que dá, tá? É isso, tamo junto. Um beijo, um abraço e até a próxima.
Já, pá, fechamos mais uma divisão. Restam 3 quando a gente notar o futebol americano voltou, leque. Muito obrigado, tamo junto, valeu. E só quero fazer uma observação, tá? Não gostei de você não apontar que os quatro podem ganhar. Era pra fechar com chave de ouro, os
não,
três concordando.
Não acho, cara,
aí não tem
acho,
graça.
Não acho, eu acho. Eu sou fiel às minhas opiniões, eu sou fiel à verdade. As minhas verdades eu passo isso pro nosso ouvinte, entendeu? Aqui você não vai ficar escutando baboseira, não, cara. Aqui você vai escutar a verdade muito crua. Mas é isso aí, cara. Obrigado, Bregs, obrigado, Kutter aí. Muito obrigado pro ouvinte que escutou a gente até aqui. E, cara, se você não acompanhou nossa live, porque você prefere escutar o podcast no agregador aí, nossas lives mudaram agora. Entendeu? O Bregs já falou no começo. Vai lá, twitch.tv/TheInformationNFL ou... TheInformationNFL não, desculpa. TheInfoFootball, mudou.
Isso aí.
Ou vai lá no YouTube, TheInfoFootball, o canal, eu não sei qual que é o URL.
The Information, mas se tu precisar de InfoFootball,
tá,
então.
Você acha lá, é isso.
Isso, é o que importa, é o que importa.
É igual a galera da ESPN falando, você é amigo do Fox Sports.
É isso aí, gente. Muito obrigado a quem ficou com a gente até aqui. Foi um prazer inenarrável ter estado com você, Kutter, com você. Japa, a gente se encontra no próximo podcast. Tamo junto. Valeu. Tchau, tchau.